Segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, cerca de 3% da população mundial é atingida pelo TOC, transtorno obsessivo compulsivo, que é caracterizado por quadros em que uma obsessão provoca no indivíduo compulsões repetidamente. O TOC é um distúrbio do cérebro causado por uma ansiedade extrema, que costuma se manifestar através de pensamentos indesejados, de compulsões ou comportamentos repetitivos. O psiquiatra Renato Silva, pós-graduando da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, em Ribeirão Preto, fala sobre o diagnóstico do TOC e alguns mitos da doença.
O TOC é um dos transtornos psiquiátricos, né? TOC é uma sigla que significa transtorno obsessivo compulsivo. Já no próprio nome, já está dizendo as principais características desse transtorno, né? Que se caracteriza pelo quê? Primeiro, obsessões, que podem ser pensamentos, impulsos ou imagens, mas que são recorrentes e persistentes, ou seja, a pessoa experimenta isso como intrusivo, como algo desagradável, que causa desconforto ou uma ansiedade muito grande, né? E para tentar ignorar ou, de alguma forma, tentar amenizar ou suprimir esses pensamentos, impulsos ou imagens agradáveis, a pessoa pode começar a realizar as compulsões, que seria o quê? Alguns comportamentos repetitivos, como lavar a mão excessivamente, organizar, ficar verificando ou checando coisas, né? Ou mesmo simples atos mentais, né, que se repetem constantemente, como rezar, contar, repetir palavras em silêncio, tudo isso tentando amenizar essas obsessões, né? E é importante entender que isso é algo que a própria pessoa reconhece como excessivo ou irracional. Ou seja, não é algo que ela quer fazer, como limpar a casa para que ela fique limpa, né? Não, ela vai simplesmente limpar muito além daquilo que ela considera irracional e ela não consegue controlar o próprio comportamento. E essa é uma característica essencial para a gente diferenciar o que é transtorno do que é simplesmente uma característica pessoal de alguém, né? A própria pessoa está reconhecendo como irracional, exagerado, e isso causa um sofrimento muito grande para ela.
Você pode ter um pouco de TOC. Como seria isso?
Bem, é importante falar sobre isso, né? Porque às vezes há uma confusão grande entre o que seria um transtorno obsessivo compulsivo e o que seria um pouco de TOC, por assim dizer, né? Isso não existe, né? O TOC é um transtorno bem caracterizado. Isso que as pessoas chamam de um pouco de TOC, às vezes simplesmente é uma característica pessoal que a pessoa tem, como gosta de que tudo fica limpo e tudo. Mas aí ela vê isso como algo bom, ela não sofre por conta disso, ou não traz esse sofrimento característico do transtorno, né? Então, ter um pouco de TOC não existe. Quando a pessoa tem um transtorno obsessivo compulsivo, realmente como diagnóstico, e não simplesmente como uma mania ou uma característica pessoal, isso traz para ela um sofrimento e ela perde o controle sobre suas ações. Isso é o essencial no transtorno. A pessoa vai perder o controle sobre a sua ação. Ela não quer fazer aquilo, no entanto, ela se sente obrigada, não consegue parar com isso, né? Então, é impossível ter um pouco de TOC. Isso seria simplesmente uma forma que as pessoas dizem para alguém que tem uma característica pessoal e não um transtorno obsessivo compulsivo.
Uma pessoa pode dizer que a outra tem TOC?
Veja, é importante entender que o TOC é uma doença que precisa ser diagnosticado por um profissional que esteja preparado para isso, né? Simplesmente ter em algum momento da sua vida um período onde que você fica checando as coisas ou as portas não vai caracterizar.
O TOC é ou não um transtorno grave?
Sim, o TOC é provavelmente um dos transtornos psiquiátricos que mais causam sofrimento e que é mais grave de se conviver, né? Infelizmente, pelo desconhecimento em geral da população que ainda não está bem esclarecida sobre isso, demora em torno aí de 17 anos, em média, né? Essa é a média mundial, entre o diagnóstico do TOC e o início dos sintomas lá atrás na vida da pessoa e causa sofrimentos e angústias muito grandes, porque, em geral, a pessoa sofre em silêncio durante anos até simplesmente procurar uma ajuda, né? Ou até alguém perceber que existe um sofrimento envolvido e incentivá-la a procurar um profissional de saúde. Por isso, é muito importante tomar consciência da gravidade desse transtorno e da importância de procurar ajuda o mais precocemente possível, para evitar que isso comprometa a vida profissional, a vida pessoal, a vida acadêmica das pessoas e aliviar um pouco do sofrimento desse transtorno.
Nós ouvimos o psiquiatra Renato Silva, pós-graduando da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP em Ribeirão Preto. Júlia Gracioli, da Rádio USP Ribeirão.